Este é um podcast Rádio Comercial. O sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
É o que ele mais faz na vida. Ele segue e está farto de ganhar provas. Aliás, ele está quase de partida para o Japão. Quando este podcast sair, já lá está firme nas suas provas. Como é que se chama a competição onde tu vais agora, Alexandre?
Ele faz parte da World para Swimming, que basicamente é um conjunto de provas mundial, em que no fim há o mundial, propriamente dito, que é a prova mãe. Mas depois há um conjunto de provas que dá para aglomerar pontos para todo o circuito mundial. É uma prova da World para Swimming.
Muito bem. Alexandre Couto, atleta de natação adaptada do Sporting Clube de Portugal, já foste 6 vezes campeão nacional, tens um recorde nacional e vais estar então no Japão. E além disto tudo, quer dizer, se isto já não fosse extraordinário o suficiente, também é estudante de engenharia aeroespacial, que é só assim das engenharias que tem a média mais alta do país.
No técnico, para acrescentar, que também não é...
É só coisas fáceis para ti. E vou acrescentar também esta dado, que é quando tudo parecia que já é difícil o suficiente, tu ainda tens uma deficiência que te dá 96% de incapacidade. Alexandre, bem-vindo.
Obrigado.
Como é que... Tu eras muito pequenino quando descobriste que tinhas esta doença e, portanto, se calhar nem tiveste muita consciência de que tinhas uma doença. Isto já... Tu já nasceste assim e já aprendeste a fazer a tua vida assim, não é?
De certa maneira, sim. A doença manifestou-se quando eu tinha 4 anos. Em 2005, eu acabo por dizer que 2005 foi o ano mais marcante, se calhar, da minha vida, porque em 15 dias eu fico diabético tipo 1, 15 dias depois tenho uma cirurgia de extremo risco à coluna porque deixei de sentir os membros inferiores no infantário e achou-se na altura que tinha sido só uma queda, uma coisa muito banal e que o osso deslocou ou partiu, mas o osso nunca descobriu, ou seja, ficou ali sempre uma dúvida muito grande no que é que tinha realmente acontecido. E só uns anos mais tarde, só para aí em 2010, é que se diagnosticou mesmo como um síndrome de Morquio tipo B, que é uma doença extremamente rara. Neste momento, sei que na Península Ibérica sou o único. Não sei bem na Europa, porque a verdade é que tive muita sorte. A doença afeta-me, estima-se, entre 5 a 10%. Por isso, dentro das minhas possibilidades, tenho tido muita sorte. Mas a verdade é que não existe tratamento e sim, tive de aprender a gerir, seja com muitas cirurgias que já fiz, algumas de risco, aprender a gerir-me e já lá vamos, quer... Quando entrei para o curso e Lisboa, porque acho que se nota pelo sotaque que é do Norte.
Santo Tirso.
Sim, exatamente. Mas sim, tenho adaptado muito. E foi todo um processo, foi todo um desenvolvimento. Ao início estranhou-se muito, começou muito pelas pernas. A doença afeta a parte esquelética, mas também muscular, e pode afetar órgãos. Até hoje, em princípio, tem estado tudo direitinho e temos estado bem. Tem sido só a parte esquelética, principalmente a coluna. Já fiz 2 cirurgias de risco à coluna. Numa delas estive em coma induzido, que tenho muitas experiências giras. Agora são giras, na altura eram chatas, mas agora são muito giras. Às vezes contar, por exemplo, acordei com o ventilador ligado e foi uma das coisas que mais me estressou na altura da pandemia e tudo. A dizer, eu não me quero ir para um ventilador, porque aquilo é surreal. Nós não sentimos o ar a entrar, vemos a barriga a subir e a descer, mas não sentimos o ar. E depois eu estava a tentar mexer com as mãos, a tentar perceber o que é que eu tinha na boca, porque eu acordei com o tubo ainda. Então eu estava a tentar perceber, depois fui algemado à cama porque achavam que eu ia arrancar aquilo. Pronto, são histórias destas. Ou então histórias um bocadinho... Eu acabo por dizer que os meus pais sempre foram o pilar desde sempre. Apesar de não ter a doença desde sempre. Eu tenho desde sempre, porque é genética, mas só se manifestou aos 4 anos. E sempre foram eles o pilar e foram eles que me transmitiram muito, muitos valores que eu tenho hoje em dia e muita esta força de vontade. E posso dar um caso muito simples que também costumo partilhar muito com os meus amigos, com os meus familiares, que é quando estava internado nessa tal vez à coluna. Quando acordei do coma, sempre me disseram: ah, vais ficar aqui muito tempo nos cuidados intensivos, depois vais para o Joãozinho no Porto, que ainda era nos contentores, que agora já não é, felizmente, e depois vais ter aí um bom tempo de internamento no Joãozinho para recuperares, reabilitaste. E eu disse: não, eu não posso ficar aqui assim tanto tempo. Era esta a minha mentalidade. Tenho de ser mais proativo, tenho de arranjar maneira de mexer e fazer a minha reabilitação dentro das possibilidades, claro. Então, ao segundo dia, saio dos cuidados intensivos, vou para o Joãozinho, e ao terceiro dia, no Joãozinho, eu dormia durante os dias, não é? Aquilo era doses de morfina, aquilo nós dormíamos muito. Então, à noite, lembro-me de madrugada, era um pai 2 da manhã, viram para a minha mãe: olha, eu quero começar a andar. Eu já me sentava nesse dia, quero começar a tentar andar. E minha mãe: tu és maluco? Não está aqui enfermeira nenhuma, vamos. Eu: vamos os dois. E a minha mãe a segurar-me debaixo dos braços.
Que idade é que tu tinhas, Alexandre?
Eu nunca sei bem as minhas cirurgias, mas tinha para aí 11 anos, 10, 11 anos nessa altura. E fomos para o corredor, até que eu chego a meio e não consigo mais. E ficámos ali para aí uma hora. Eu não me conseguia mexer, a minha mãe não conseguia buscar uma cadeira de rodas para me levar para o quarto. Até que aparece uma mãe, ficámos para aí uma hora ali a falar e a rir-nos da situação. Eu com alguma dor, a minha mãe a tremer os braços todos, porque já não aguentava muito do meu peso. Porque nós, quando somos ao pé da coluna, reaprendemos a andar, e essa é a dificuldade, aquilo era um peso morto. Pronto, eu acabo por contar muito esta história porque mostra muito o lado de luta, mas também mostra que a única maneira que temos de passar é ter as pessoas certas connosco. E no caso dos meus pais, acho que foram sempre muito, muito o meu pilar. Pronto.
Eu imagino, os teus pais estão a ouvir isto e nesta altura já estão a chorar de orgulho. Alexandre, tu não és meu filho e eu só me apetece abraçar-te, meu Deus. E agradecer a estes pais também, antes de mais, porque muitas vezes o que acontece é exatamente isso, é os próprios pais serem acreditarem que não há esperança ou que não há soluções, quando existem soluções e temos que, em sociedade, enfatizá-las e ajudar-nos uns aos outros, não é? E tu és a prova viva disso.
Isso está-me a fazer lembrar de outro caso, que foi quando eu entro para o primeiro ano, ou seja, eu aos 4 anos, depois eu entrei no primeiro ano aos 6, aquilo era tudo muito recente ainda, que era diabetes, na altura ainda era com canetas de insulina, que era o meu próprio problema em si. Eu tinha sido operado com 4 anos, uma cirurgia, pronto, complexa, e quando entro para o meu primeiro ano, eu lembro-me que os meus pais sempre tiveram muito receio e a própria escola também teve muito receio. E sei que houve ali alguns comentários que eu devia estar no ensino especial na altura, e os meus pais sempre foram muito convictos que não, que seria ali, que eu em termos cognitivos estou completamente bem, e nota-se.
Como se nota,
e
pois.
Nota-se. E felizmente tiveram essa luta. Mas a verdade é que eu falo muito dos meus pais, mas a verdade é que sempre tive muita sorte pelas pessoas que me passaram pelo caminho. Por exemplo, no meu primeiro ano, toda a turma, logo na primeira semana, ao perceber que tinha um colega, sem indicação nenhuma da professora, sem indicação nenhuma parte da escola, ao perceber que tinha um colega com algumas limitações físicas e que lhe custava efetivamente carregar a mochila, fizeram uma escala para me carregar a mochila. Por isso eu costumo dizer que eu, no meu percurso, felizmente, para ser aquilo que eu sou hoje, acho que tive sempre as pessoas certas. E pronto, e gosto muito de contar este caso, porque é um caso que acho que me marcou muito. E acho que pode marcar a vida das pessoas todas. Seja na escola, seja no trabalho, podemos ter sempre alguém ao lado que pode estar a passar às vezes por um momento mais complicado, e podemos ajudar, nem que seja da forma mais básica. Carregar a mochila para eles é uma forma básica, mas que ajudou muito. Pronto, e gosto sempre de contar este caso. Acho que foi um caso que me marcou muito.
No teu caso, tu também descobriste que uma coisa que te ajudava muito era a água.
Sim. Começou como reabilitação aos 4 anos, depois da tal cirurgia à coluna. Começou com uma reabilitação, foi crescendo, fui nadando com aulas, como normal, até que no meu primeiro... Comecei na Câmara de Santo Tirso, lá está, na piscina municipal, e depois fui para um clube que é o Ginásio Clube de Santo Tirso, também lá em cima, em que começaram a ver que eu sim, tinha alguma... Apesar das minhas limitações, tinha muita capacidade técnica, e convidaram-me para fazer parte da competição. Só que da natação pura, que é o desporto... Na altura também acho que o desporto adaptado, apesar de existir, se calhar não estava... Não era tão bem visto, não havia tanta comunicação por parte dele. Eu na altura desconhecia o desporto adaptado. Também era miúdo, não é? mas desconhecia completamente. E pronto, e convidaram-me a umas provitas. Mas como eu não podia fazer o salto na altura, porque na altura do meu crescimento, com o meu problema, havia ali uma incerteza de alguma instabilidade cervical, então eu não, pronto, não fazia o salto, levava-me a poucas provas. E eu ficava um bocado, cheguei ao ponto de ficar um bocado sentido, não é? Então quer dizer, eu treino tanto ou mais com os meus colegas ditos normais, né? Tenho tanto ou mais, e não posso ir competir, não posso. Senti-me um bocadinho excluído e tive uma zanga muito grande com o desporto nessa altura. Até que um dia, pronto, a minha doença continua a avançar, continuo a fazer cirurgias, e neste momento voltei à natação porque, por obrigação médica, ponto. No início, outra vez como reabilitação, porque neste momento eu tenho as ancas todas destruídas. Eu não tenho praticamente encaixe na anca, na bacia. Está ali quase como se fosse só um. Provoca muita dor. E o médico aconselhou-me a isso. Para ganhar massa muscular, ou é a natação, ou tens de ser já operado, e a cirurgia não é garantida. Muito menos no teu caso, porque o teu osso, basicamente a minha doença, o meu osso é muito mais fraco do que um osso normal. Ao colocar a prótese dentro do osso, é uma parte de metal que fica ali a corroer o osso ao caminhar, e vai desgastando o osso, pois é que tem uma durabilidade normalmente nas pessoas mais velhas, que normalmente é quando se coloca próteses, agora 30 anos, 30 e poucos anos. No meu caso, estima se calhar 10, 15 anos. E pode não ser garantida. E a segunda prótese então pode não ser mesmo garantida. Pois eu teria 15 anos e depois estaria destinado a uma cadeia de rodas. Não que não me impossibilitasse viver a minha vida, mas se eu posso ter uma qualidade de vida melhor agora, se calhar com alguma dor, aguentar mais tempo e pôr a prótese mais tarde e ter uma longevidade maior das minhas pernas, claro que vamos tentar e tentámos tudo. E a natação começou por aí. Voltei à piscina municipal de Santo Tirso a treinar por mim, a fazer uns treinos por mim. Até que um dia houve alguém que me viu e disse: olha, tu tens muito jeito, eu sou treinador de uma equipa de desporto adaptado. E eu: ah, mas eu estou a estudar em Lisboa. Ele queria que eu ficasse na equipa dele. E ele: ah, mas eu conheço o Rui Gama, que é o meu atual treinador, posso dar o contacto. E arranjámos ali os meios e eu contactei o Sporting. O Rui mandou-me fazer captações. Queriam ver como é que eu nadava, né? Porque o Sporting, nós acabámos por estar ali um bocadinho limitados em tempo, quero o meu treinador, porque temos muitos objetivos individuais na equipa. Então, se for para aprender a nadar, tem de passar para outro colega primeiro e depois é que há uma progressão. No meu caso, como eu já sabia as técnicas todas, claro que eu não tinha um trabalho técnico perfeito de todo quando entrei no Sporting, achava eu que tinha. Mas a verdade é que não. Então, pronto, houve um crescimento por aí e fiquei no Sporting desde aí e a coisa tem evoluído muito.
E como é que se compete enquanto atleta e como é que se vai à faculdade todos os dias com dor, Alexandre?
Ora bem, eu gosto de dar o caso antes de entrar sequer na natação. Antes de entrar na natação, isto para em 2019 foi quando eu entrei no curso. Eu estava a fazer em Lisboa uma média para 16 a 17 km por dia. Eu queria fazer tudo. Eu queria experimentar a praxe, eu queria ir às aulas todas, eu queria sair com amigos, estava a experienciar o mundo académico. Pronto, estava a entrar. Eu nunca me senti, nem me sinto diferente dos outros. Eu posso fazer, eu vou, eu faço. Não é a minha condição que me vai limitar. Ou melhor, limita. Pronto, não é? Isto até parece estranho dizer limita. Mas a verdade é que impõe certas limitações. Agora, até 2019 eu nunca senti essas limitações. E a verdade é que vir sozinho para uma cidade, estudando deslocado, tantos quilómetros, eu senti um impacto na anca muito forte nesse ano. E então tive de aprender a gerir ali e fizemos várias adaptações. Ao início comprei uma trotinete elétrica, andava no comboio, saía trotinete de ciclovia, uhum, para reduzir aos quilómetros. Mas a verdade é que depois chuva, era muito chato. Pronto, e já vamos à solução final, porque esta também não correu bem por causa de uma queda que tive, que foi complicada. Felizmente não me afetou nada, mas apanhei um susto enorme na anca. E estava em pouco tempo, isto no fim do ano passado. E depois decidimos comprar um carro. E o técnico tem apoiado quer em estacionamento, quer em gestão de horários. E que agora eu vou falar um bocadinho da natação. Porque gerir, eu no Sporting, o que é que eu faço? Piscina, ginásio, fisioterapia. Gerir três coisas é muito complicado. Então, o que é que,
mais
que é
a
que
faculdade.
Mais a faculdade. O que é que eu tive que fazer? Claro, quando eu tenho aulas de manhã e tenho esses dias, não consigo ir às aulas, tem de ser um estudo autónomo. O técnico já é muito autónomo, no sentido que temos de ter um estudo em casa, ponto. Então agora com o novo modelo de ensino, nós temos basicamente um modelo de ensino que são 7 semanas de aulas com avaliação contínua, exame, mudam as cadeiras todas, 7 semanas de aulas, é assim que funciona. Mas pronto, tem que ter ali muito estudo autónomo, efetivamente, e tento aglomerar tudo o que é no Sporting, por exemplo, numa manhã, não é o perfeito, mas é o que eu consigo, e depois à tarde vou para o técnico, e isso claro que implica que eu tenho um estudo mais noturno, e que às vezes também não é muito saudável em termos competitivos para treino no dia a seguir. Agora é uma gestão, é uma balança. Às vezes dou mais de um lado, outras vezes tenho de dar mais do outro. É uma gestão complexa de fazer. Mas claro que no Sporting toda a gente percebe, principalmente o meu treinador, porque o objetivo, apesar de ter muitos objetivos no desporto e de acharmos que realmente há capacidade para chegar longe, o curso é sempre o objetivo principal. Demora ele um bocadinho mais ou não, mas o curso será sempre o objetivo principal. Sempre foi o meu sonho desde o nono ano, naquele curso. Sempre soube que era aquilo que eu queria, por isso o objetivo é aquilo. E agora vamos ver o que é que o desporto também nos promete.
Que bonito. Então, tu tens dois grandes objetivos atualmente. Um será a aeroespacial, construir foguetões, é isso?
Não, eu estou a tirar um mestrado agora numa área mais de aeronaves.
Okay.
Ou seja, eu entrei realmente com a ideia de tudo que seja espaço, satélites, uhum, e rockets e tudo que tenha fogo e que revente. Mas a verdade é que aprendi a gostar mais numa área de aeronáutica, mais de aeronaves, mais uma parte mecânica das aeronaves, uhum, e é onde estou a focar o meu mestrado. E depois sim, o objetivo do desporto, tenho o grande objetivo de representar Portugal nos Paralímpicos, é o meu grande sonho,
Em 2028, não é?
Estamos a tentar que seja para 2028.
Ai, vais conseguir, Alexandre.
Eu sempre trabalhei por objetivos e por pontos. E sempre que eu defino um objetivo, até hoje, apesar do esforço todo que tive de fazer, alcancei-o. Por isso esperemos que sim, e cá estaremos para lutar, que é essa a chave da vida, é lutar por aquilo que queremos fazer e não desistir, por muitas que sejam as adversidades.
Duas coisas que eu tenho que notar neste momento, que é, deves ouvir isto imenso, a tua paixão pela vida, que é tão inspiradora, e esse sorriso, tu estás sempre a sorrir, Alexandre, é tão bonito, é mesmo muito, muito bonito.
Eu nunca sei reagir muito bem, eu ouço efetivamente muitas vezes esse tipo de carinho, não é? Por parte das pessoas, eu nunca sei muito bem responder, porque a verdade, eu costumo dizer isto, mas eu estou só a ser eu, eu sempre fui assim, não me olho como diferente. Claro que a sociedade tem noção que muitas pessoas olham um bocadinho como diferente e que nota-se e percebo, mas a verdade é que eu, para mim, sou completamente normal e quero fazer tudo até há bem pouco tempo, isto até para aí 2 anos. Até jogava a futsal e a futebol com os amigos, claro que não tinha a mesma capacidade, jogava ali para aí 10 minutos e está feito, mas nunca me reprimi naquilo que eu posso fazer, quer a nível social ou não. E dou-lhe um caso muito, muito particular. Em 2013 eu fui operado para tirar material de osteossíntese que tinha posto na anca. Em 2011 acho que fiz a cirurgia para colocar. E nesse ano eu fui pela primeira vez fazer o caminho de Santiago Compostela, que era uma... Não fiz o caminho todo, fiz 75%, 60% a 75%, pronto. Ainda assim, num ano em que fiz uma cirurgia, fiz parte do caminho com os meus colegas de turma, que era uma atividade da escola, fazer o caminho de Santiago, que acho que é muito enriquecedora e que eu tiver a oportunidade que faça, porque aprende-se muito com o caminho, desta tal resiliência de não desistir e é giro. E fiz o caminho e depois voltei a fazer mais tarde, agora com o meu grupo de amigos lá de cima, que são quase todos engenheiros, e eu costumo dizer que eles são meio malucos, porque na altura eu estava a dizer: eu não posso ir, eu agora sou atleta, eu não posso, a minha anca está toda debilitada, isto é em 2023. Eu não posso, não dá, não posso ir porque. Porque não consigo, não me sinto capaz. Eu não me preocupes com isso. Nós arranjamos aqui uma maneira, vamos construir não sei o quê para te carregar às costas, vamos arranjar isto tudo, engenheiros, mecânicos e coisas assim. E eu disse: não, calma, ponto. Então eu vou como carro de apoio, lá arranjamos e fui como carro de apoio e a experiência também foi muito gira. Mas lá está, apesar de termos de adaptar certas atividades, nunca me senti excluído de nada e sempre eu próprio me tentei incluir nas coisas, não é? E acho que isso é muito giro.
Falaste do Caminho de Santiago. Nós temos uma história muito bonita com o Caminho de Santiago neste podcast, no sentido da vida, porque já aconteceu um Caminho de Santiago com ouvintes deste podcast,
okay,
organizado por um convidado que já tinha feito 20 caminhos. E então, no final, lançámos assim em jeito de brincadeira: quem quiser, já agora junte-se. E de repente foi um grupo maravilhoso, enorme, que ainda hoje mantém contacto. Aliás, temos um grupo do WhatsApp e é muito bonito e é muito duro, como tu dizias.
Sim.
E só o facto...
Pois também depende do caminho. Na altura eu fiz o português, que o pessoal que foi connosco já fez aquele caminho, eu já nem sei quantas vezes, todos os anos pelo menos faz 2 ou 3.
Uhum.
E então ele, como tinha ali algum receio também, quer da minha parte, quer de outros colegas, que achava que se calhar não tinha alguma capacidade física tão forte aquele ano, eles optaram por ser o caminho português, pelo que sei, até é acessível, mas há piores. Por exemplo, estes meus colegas, quando fizeram agora, fizeram o caminho marítimo em agosto.
Ui.
Foi duríssimo. Ao segundo dia estava-me a ligar, porque eu não fui logo. Porque eu já não me lembro bem o que é que tinha, mas eu não fui logo. E eles estavam-me a ligar: ei, tens de vir, nós já não temos comida, já não temos água, já precisamos de um carro para buscar as coisas. E pronto, e depois lá fui eu. Na altura eles já estavam em Espanha, mas eles pensaram fazer o caminho primitivo, e assim seria duro. Eles na altura até queriam que eu fosse bicicleta elétrica. Eu disse: não, mesmo assim não dá para mim, aquilo era enorme. Mas pronto, lá está, acho que a partir de 2019 senti de aprender a gerir um bocadinho mais o meu esforço e onde aplicá-lo, e sinto uma diferença corporal desde que entrei depois no Sporting. Querendo ou não, tenho tido um apoio, principalmente da parte do meu treinador Rui Gama, a quem agradeço muito aqui, é uma pessoa exemplar pelo trabalho que faz, quer com miúdos com deficiência intelectual, com trissomias 21, com surdos, teve um dos melhores resultados dos surdos olímpicos de sempre, já teve nos Paralímpicos. O Vicente Pereira tem 11 recordes do mundo batidos agora há bem pouco tempo. É super giro e balneário com eles, aprende-se muito. Lá está, apesar de eu achar que já consigo muito. O que eu aprendo com lidar com eles, com aqueles rapazes, eu trato-os todos por miúdos, apesar que muitos deles são todos mais velhos que eu, mas eles conseguem dar sempre mais um bocadinho. E é isso que me inspira ainda mais. Apesar de eu achar que já tenho uma força de vontade enorme, acho que com eles não ganho uma força de vontade maior. Porque apesar de estar a ser difícil, estar a doer, estar a custar, ou estou a estudar e está difícil, não está a entrar, eu consigo dar mais um bocadinho, eu consigo dar mais. Está a gostar? Está bem, eu dou mais. Pronto, mais um bocadinho, aquele bocadinho, aquele bocadinho, aquele bocadinho. Ao fim temos uma coisa enorme. E é isso que eu acho que me passa deles. E depois, claro, que também levo uma bagagem, por exemplo, linguagem gestual agora, que aprendi só em treino. Tudo o que eu sei dizer de linguagem gestual, claro que não sei tudo. Sei soltar o alfabeto praticamente todo, sei os números, sei algumas localidades, sei as cores, sei os números, pronto. Claro que não sei tudo, mas tirei literalmente um curso de linguagem gestual só por estar a vivenciar todos os dias com eles. E acho isso muito giro.
O que é que tu achas que nós podemos fazer enquanto sociedade para que não haja essa separação tão vincada? Se calhar eu dou este exemplo muitas vezes, que é a língua gestual portuguesa devia ser ensinada em todas as escolas desde pequeninos, não é? Não custa nada. Enquanto crianças somos tão esponjas, se aprendêssemos logo, se calhar era muito mais fácil para facilitar a comunicação. O que mais é que achas que podíamos...
A verdade é que eu lembro-me que no meu primeiro ciclo eu aprendi linguagem gestual. Se me lembro do alfabeto, daí não. Não me lembro, porque também depois acaba por não ser avaliada. Se calhar o professor não dá ali tanta atenção àquilo. Lá está ali o símbolo no livro, o A é assim, o B é assim, mas não estão propriamente a...
Não há acompanhamento também.
Exatamente,
né?
Porque até da parte dos professores, se calhar também não houve nenhum ensinamento para eles. Se calhar sabem o básico, também não se sentem confortáveis a ensinar mais. Eu percebo, mas que eu acho que a sociedade falha muito, por exemplo, com os surdos, sim. Porque sinto que podiam ser muito mais envolvidos e que estão um bocadinho às vezes até de parte muito por causa disso. E lembro-me num caso muito específico de um colega que tinha, que já por acaso esse já não está no Sporting, que na altura tinha dito: se eu for roubado, como é que eu vou à polícia? O que é que me faz? Nada, tem que esperar que me arranjem um intérprete, que demora imenso tempo, ou então levar eu o próprio. E isso, querendo ou não, em termos sociais, parece surreal, porque torna-se complicado. Devia haver uma formação, digo eu, para atender este tipo de pessoas. E acho que até em termos escolares lhes falha muito, porque não existe grande apoio, não é? Dou o caso, há outro surdo no país, que por acaso está a tirar um curso de engenharia também, mas esse rapaz fala, consegue se exprimir, se calhar, não sei muito bem, mas acho que deve ter perdido a audição. Muito provavelmente depois já, pronto, durante a vida, por isso é que fala, consegue-se exprimir, depois tenha de receber a informação, por isso é mais fácil. Mas as pessoas que não, normalmente que são surdas também não falam, sei lá, é uma limitação que é difícil de ultrapassar. É difícil de ultrapassar, e sim, parte muito do ensino e de ensinar em algum momento da vida. Agora, tenha de se repensar, se calhar, a forma como é que se pode fazer o tal acompanhamento.
E eu acho muito bonito também que tu, apesar de todos estes desafios que tu tens, que os teus colegas têm no teu site, que tu criaste o teu próprio site e tudo.
Em dois dias.
No teu site, onde está a tua biografia e as provas em que tens estado a competir, tu dizes uma coisa muito bonita, que é: os maiores desafios são, sem dúvida, internos. Quando é que tu descobriste isso?
Eu acho que descobri isso muito, por acaso, com os resultados esportivos. Que acho que na altura, até na altura que eu escrevi isso e que dizia isso, acho que era uma altura em que eu ficava muito nervoso com as provas. Ah, e se isto corre mal, está bem, se correu mal, correu. É uma prova, não é o fim do mundo. Tanta coisa correu mal na vida até agora e tenho passado sempre por cima, não é? Não vale a pena ficar aqui preso num mau resultado, ou até na parte académica, ou aquele início foi muito complexo para mim. Primeiro e segundo ano, por causa da questão das dores. Mas acho que foi uma aprendizagem construtiva, e acho que o desporto trouxe muito nisso, de pronto, eu vou dar o meu melhor. Se correr mal, correu, para a próxima será melhor, vou trabalhar mais, tenho que trabalhar mais. Mas acho que esse um bocadinho era esse bloqueio mental. E senti este ano, desta época, desde 24-25, sinto, por exemplo, para uma prova agora, claro, tenho ali a adrenalina de querer ganhar, como qualquer atleta tem, mas acho que já não me sinto aquele nervoso de medo de estar ali e de que tinha antes, tinha muito isso antes, e agora acho que não. E acho que foi uma aprendizagem muito gira. E acho que a coisa evoluiu desde o momento em que eu tenho esse tipo de pensamento, ou esse clique dessa. Pronto, ok. Isto vai correr bem. Pronto. E por acaso, eu ia dizer há bocado, aquela. A música de abertura aqui do podcast fala do segue dos Gato Fedorento. E isso é muito interessante, porque é uma altura que nós andámos a trabalhar os 400 metros de livres, que é uma prova que é preciso manter constante a cada 100 metros. E eu sou diabético, é complicado, porque a partir dos 200 há ali realmente uma quebra e é complicado. Até ao ponto de nós acabamos de dizer: esta prova não é para mim, não vamos insistir mais, vamos optar aqui por outra prova. Mas foi giro, porque na altura o Nelson Pereira, o pai do Vicente, estávamos sempre a falar desse. Isto é só que fazíamos com reto por causa da piscina. Isto é reto. Não vira reto. Isto é fácil. Então por acaso achei muito engraçado. Mas sim. Pronto, e tem sido por aí. Os desafios internos têm. Acho o que eu estava a pensar quando escrevi isso, acho que está superado e tem sido giro. E os resultados apareceram, acho eu, depois de realmente ter isso por, não é por garantido, mas por ter isso trabalhado dentro de mim, e acho que a coisa tem resultado muito bem.
Como é que tu... bem, há aqui uma informação que nós não demos aos nossos ouvintes logo do início, mas há muitos anos deram-te uma esperança média de vida muito mais baixa. Tu já superaste essa esperança e...
Eu estou 3 anos fora de prazo. A caminho dos 4 já. Não, aquilo era o que eu estava a dizer no início. Felizmente a doença estima-se, porque que me afetou entre 5% a 10%. E isto porque eu estima-se, porque eu tenho o diagnóstico efetivamente, mas o Instituto Ricardo Jorge, que foi quem fez muitas das minhas análises genéticas, descobre um alelo, mas tem de descobrir o outro, porque a doença é recessiva. Acho que é assim o nome, antibiologia, desculpa-me se tiver a dizer algum erro. Tive muito descritiva. mas sim, acho que é preciso os dois alelos, um proveniente da parte do meu pai, outro proveniente da parte da minha mãe. E realmente só descobrem um. Então aquilo está numa situação um bocado complexa. Não sabe se é a tecnologia que não permite descobrir, se é o meu gene que está sempre a sofrer mutações. Se, pronto, o que é aquela doença? É porque falta uma enzima no osso. E isso está provado que é. Isto foi um consórcio internacional de médicos. E decidiram fechar com isto. É este o problema, está tudo provado, falta encontrar a enzima. E porque eu tive o caso mais raro é o tipo B, que é o meu. O tipo A tem tratamento, dá para colocar a enzima. Por isso eu tive a maior sorte do mundo.
Eu diria que tu és raro em todos os sentidos, Alexandre.
Pronto, que seja, ao menos sou diferente, que acho que é uma coisa que eu gosto de ser. É ok, o caminho que o pessoal faz é aquele, eu vou por aquele. Pode ser mais difícil, eu vou por ali, só para ser diferente. Eu sou um bocado de contra. Mas a verdade é que essa esperança média de vida foi dada muito aos meus pais, e eu sei disso porque foi uma conversa. Tanto isso como dizerem que eu tinha de estar imobilizado numa cadeira de rodas, deram um cartãozinho aos meus pais para comprar a cadeira de rodas. E o meu pai, por acaso, teve aí outra força, uma enorme força, a dizer: não, tu para já és completamente normal, tu andas, tu pôr-te uma cadeira de rodas. Mas arrefiar os músculos todos, acabou depois. E todos os médicos até hoje dizem que foi a melhor coisa que o meu pai fez, foi ter essa capacidade de dizer que não. Aquele médico, apesar que aquele médico foi o primeiro a acertar que eu tinha um síndrome. Qual? Não sabia, porque não era a especialidade dele, tinham de ser feitos estudos. Mas foi o primeiro a dizer. Até lá suspeitava-se que era só uma leque-pertes, que é só a diferença nas pernas, por causa de eu mancar. E pronto, e atribuíram, quando eu tive a primeira consulta no Hospital São João, deste problema, dizer: olha, o tipo B tem uma esperança média de vida de 20 anos, o seu filho em princípio tem o tipo B, não passa do metro, vai ter uma vida muito complicada. Pronto, e para já... acho que tenho provado que não tem acontecido nada. Há situações complicadas, não digo que não, e há desafios que até agora foram complicados. As cirurgias à coluna foram muito complicadas, especialmente a que eu fiquei em coma, não vou mentir. Agora são histórias giras, na altura é muito complicado. Mas a verdade é que estão ultrapassadas, está feito, não interessa. Mas sim, atribuíram essas coisas todas, que não ia passar um metro, eu tenho 1,58 m. Se não me tivessem feito a cirurgia à coluna, porque isto está fixo, eu deixei de ter o crescimento aos 16 anos ou 14 anos, ou lá o que é que foi. Deixou de crescer, fixaram a coluna com 18 parafusos para não ter mais problemas nenhums na vida, na coluna, porque eu tenho uma envergadura de 1,73m, ou seja, na teoria teria 1,73m, mais ou menos 1,70m.
E tenho 58. Grandes, pois.
E para a natação é ótimo.
Exatamente.
Então tiveram de fixar aqui, e é por isso que eu não meço mais. Mas 1,58m, comparativamente ao 1 m que me deram e aos 20 anos de esperança média de vida, e eu já tenho 23, acho que estão muito bem. E é por isso, se calhar, que eu tenho. Eu nunca penso muito nisso, porque acho que não vale a pena. Uma coisa que não vale a pena pensar. Ah, te deram 20 anos, que amanhã se calhar já não estou cá. Mas a verdade é que vale a pena. Acho que vou viver a vida, se calhar, muito mais no limite. Acho que é muito mais ir viver, aproveitar a vida no limite, porque aproveitámos a mais, aproveitámos os momentos muito mais do que estar a viver por viver, muitas vezes, e a passar os dias por passar. Não penso muito nisso, mas a verdade é que vivo muito assim. Vivo muito na... Pronto, quero fazer, vou fazer. Tenho aquele objetivo, vamos lutar por ele, vamos embora. Claro que tenho dias como toda a gente. Claro que há dias que não me apetece treinar. Claro que há dias que não me apetece estudar. Claro que há dias que dói e custa. Pronto, eu sou humano como toda a gente. Mas a verdade é que gosto de ter esta... Ou melhor, não sei se... Eu acho que tenho capacidade, mas não quero estar aqui a gabar. Mas... gosto de ter esta força de vontade que me leva a atingir os meus objetivos e a levar o que for preciso à frente e a lutar contra tudo e contra todos se for preciso. E gosto disso, é assim que eu gosto de levar a vida. Pronto.
Bom, eu fico assim de coração cheio mesmo a ouvir-te. Tu gostas mesmo é da vida em si, não é, Alexandre?
Sim. Eu gosto é de... Pronto, não sei bem se é da vida. Eu gosto de definir objetivos e dizer aquilo que eu quero e é aquilo que eu quero para a minha vida e é aquilo que eu quero fazer. Pronto, e é assim que eu faço no dia a dia.
Sabes que eu acho que tu, entretanto, já domaste o teu próprio gene, o tal gene que está aí.
Sei lá, não sei. Eu digo isto porque eu aqui há uns tempos andei à procura muito de estudos e de perceber. E claro que houve alturas, não vou mentir. Eu se calhar não tenho tanta noção delas, porque era capaz de ser mais novo, mas os meus pais certeza que têm. Houve alturas de revolta, sem dúvida nenhuma, de porquê eu, e lembro-me de pensar muitas vezes porquê eu, e até de falar com a minha mãe porquê é que eu tenho isto e porquê eu, porquê é que tive de ser eu, porquê é que não posso ser outra pessoa qualquer, não é? Aquelas questões que todos nós fazemos de quando temos alguma coisa má na vida. Neste caso era uma doença, eu, porquê eu, porquê é que eu tenho de estar limitado. Mas a verdade é que depois há outra frase que eu costumo dizer muito, que é: se me dessem a escolher, eu nascer sem um problema ou nascer com um problema, sabendo o que sei hoje, eu dizia nascer com um problema. Porque a verdade é que trouxe-me um enriquecimento que se calhar de outra maneira eu não teria. Ou seria mais difícil de ter, ou uma visão da vida que se calhar nunca teria. Por exemplo. E costumo dar muito essa frase também, porque pronto. Costumo dizer isso muito em tom de brincadeira, mas é verdade.
Eu acho que sim, eu acho que tu entraste num jogo de computador e foste logo para os níveis mais avançados.
Isso faz lembrar a série daquela dos advogados, que é a vida é aqui, eu gosto de viver lá aqui.
Lá em cima.
Lá em cima. Acho que é muito. Também é uma frase muito boa para usar aqui.
O que é que tu costumas dizer a atletas que estejam a começar agora na natação adaptada ou atletas paralímpicos que te contactem?
Isso é uma pergunta complicada. Eu acho que é pegar um bocadinho naquilo que eu disse até agora, que é, nós realmente temos um... E acho que é a principal diferença do desporto adaptado. E há uma frase que eu também vi numa série muito gira na Netflix, aconselho a toda a gente a ver, que não me lembro... É Phoenix, acho eu, que fala muito da história do Rio, dos Jogos do Rio 2016, que aquilo houve problemas monetários, financeiros, mas fala muito da história de superação. Ela há uma frase que diz: nos Jogos Paralímpicos eu costumo transportar para desporto adaptado. No desporto adaptado, ou melhor, no desporto convencional, normal, nascem heróis. No desporto adaptado aparecem heróis. Eu acho que é realmente essa a frase que todas as pessoas com alguma limitação física, psicológica, que estejam a fazer desporto, seja ele competitivo, seja ele por reabilitação ou na maior das dificuldades por causa do problema que teve, acho que é isso que deve pensar, que é só por estar ali a lutar e a trabalhar e a querer viver, acho que já é a maior vitória que temos. E acho que isso é realmente a maior vitória que eu vejo no Sporting, naquele balneário, no campeonato nacional ou nas provas que vou, que é que eles são pessoas que, apesar das limitações, fazem questão de praticar desporto ao mais alto nível, reabilitar-se e fazer uma vida o mais normal possível. No meu caso, né, transcendo isso para o meu curso, porque foi sempre, pronto, no ano foi aquele objetivo, sempre quis ir para a universidade, sempre foi aquele objetivo. Mas acho que, pronto, isso volta outra vez, e não quero ser repetitivo, acho que bem muito dos meus pais, muito mesmo, porque ensinaram-me que eu sou completamente normal. E acho que essa é a mensagem. É quererem viver ao máximo que puderem.
É esse o sentido da vida?
Acho que sim. Pelo menos o meu é. é que a vida é mais bonita do que os problemas todos que possamos ter. E os problemas passam-se, sejam eles quais forem. E pronto, o sentido da vida, eu acho que, eu até diria que o meu sentido da vida é força de vontade. Pronto, e acho que é isso.
Alexandre, agora vou a correr dar-te um abraço. Quero muito agradecer-te por esta conversa tão bonita, tão inspiradora.
Eu é que agradeço estar aqui a poder divulgar e a partilhar.
Sim, sempre que puderes. E sei que não é assim tão fácil poderes viajar até ao Japão como vais agora fazê-lo. E todo o tipo de torneios que precisam de muito apoio também das comunidades, e apoio das câmaras, das juntas, do governo,
patrocinadores individuais também, particulares, que é muito às custas disso que vou ao Japão neste momento. Foi muito à custa disso. Mas lá está, um trabalho também meu que acabo por ver que não é muito comum também no desporto, mas que eu disse: ok, se eu quero realmente evoluir, eu tenho que ter aqui algum tipo de apoio para poder e ter outras experiências como esta. E realmente este ano também foi o ano em que isso aconteceu, e que tenho muito a agradecer a todos aqueles que me apoiaram. E claro que fiquei super feliz por ir ao Japão, e pronto, e vamos embora. E vamos lá.
E quem quiser ver as fotos depois do Alexandre no Japão pode ir até ao Instagram, é coto.scp de
Exatamente.
Sporting Clube de Portugal. É assim, não é? Tu vais lá pôr as fotos todas, estou a prometer uma coisa às pessoas. Pronto, é isso mesmo. Muito e muito obrigada, Alexandre Costa Couto, nadador, 6 vezes campeão nacional de natação adaptada, e um miúdo à maneira. Que orgulho. Muito obrigada, meu
obrigado,
querido.
Obrigado.
Boa sorte com tudo na tua vida.
Muito obrigado. Este é um podcast Rádio Comercial.